Senhoras e senhores, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, 18 de abril de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição de quórum.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Vereador professor Marcos, vereador doutor Zé Fernandes, vereador Lisier José Borges, vereador Federico Godoy, vereador João Feitosa, vereador Ecleide Hilário, vereador Fred Cacheta, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Lisex José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até a noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não há vez de me deixar, entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Salmo 15, palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 13 dias do mês de abril de 2022, às 9 horas e 30 minutos, reuni-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos de Paulo de Souza, Cleide Lar, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Não houve inscritos para o uso da palavra. Grande expediente. Usou a palavra. João da Luz. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado por suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei complementar 034/2022, de autoria do prefeito, dispõe sobre a redução da alíquota do ITBI por prazo determinado, aplicável em situações específicas e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 027/2022, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Pessoa com Síndrome de Down, no âmbito do município de Anápolis. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de lei ordinária 038/2022, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, altera o artigo 2º da lei número 3.831, de 26 de abril de 2016, passando de título de mérito pastoral para comenda pastoral José Brandão Porto e da outras providências. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Ou votação de requerimentos, indicações e moção. Usaram a palavra pela ordem. Doutora Trícia Barreto, Policial Federal Suenda, Domingos de Paulo de Souza, Delcimar Fortunato, João da Luz e Jackson Charles. Foi apresentado requerimento verbal pelo líder do prefeito, solicitando a inclusão da pauta na ordem do dia do projeto de lei ordinária 046/2022. A inclusão foi aprovada por unanimidade dos presentes. Ou votação de projeto. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 046, de autoria do prefeito. Autoriza a celebração de fomento com o Sindicato Rural para apoio na realização de exposição agropecuária do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Comunicações. Usaram a palavra. Policial Federal Suender e Jean Carlos. Sem mais nada ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 18 de abril, em horário regimental. Leitura de correspondência e leitura de projetos. Veto 047/2022, Prefeito Municipal. Veto total ao autógrafo de lei 017/2022, que institui o Programa Municipal de Apoio e Atenção às Pessoas Portadoras de Transtorno de Acumulação Compulsiva no âmbito da cidade de Anápolis. Projeto de Lei Complementar 048, Prefeito Municipal, institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e da outras previdências. Nada mais a ser tratado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Fred Cacheta já está treinando, pois é o nosso futuro primeiro secretário já eleito para o próximo biênio. Por isso, nós estamos dando oportunidade para que ele já faça um treinamento. Registrando a presença em plenário ainda dos vereadores doutora Trícia Barreto, vereador João Feitosa, vereador Wederson Lopes, Delcimar Fortunato, a senhora Cleide Lari já estava aqui conosco, cumprimentando neste momento os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Também está aqui conosco acompanhando o andamento da sessão, Newton Pereira, âncora da Rádio Imprensa, e Lucivan Machado, jornalista, repórter da Rádio Manchester, a qual faz a transmissão da sessão ao vivo. Nós não temos inscritos no espaço do pequeno expediente e, até o momento, no grande expediente, apenas... Ah, chegou o João da Luz, não poderia faltar, né, gente? Já convido você, Vossa Excelência, João, para usar a tribuna por até 10 minutos no espaço do grande expediente. Cerramos um pequeno expediente e abrimos o grande expediente já com o vereador João da Luz, inscrito na sequência Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Quero agradecer a Vossa Excelência, cumprimentá-lo. Cumprimentar a mesa diretora na pessoa do meu amigo Fred Cacheta, cumprimentar todos os vereadores presentes, cumprimentar as pessoas do plenário, os internautas e os ouvintes da Rádio Manchester. Presidente, nós sabemos o momento que nós estamos vivendo, né? Assim, é só uma conjectura. A questão da escassez hídrica. Por exemplo, hoje nós sabemos que a energia elétrica, a tendência da energia elétrica é o quê? Ela diminuir a quantidade fornecida, porque hoje nós não temos mais potencial hídrico. Certo? Então, qual que é a tendência com a demanda que cresce a cada dia, vereador Lisier? A demanda por energia cresce a cada dia, porque as cidades não param de crescer. A cada dia surgem novas indústrias, mais uma casinha, mais um loteamento vai surgindo e a energia vai ficando o quê? Escassa. E à medida que aumenta essa demanda por energia e você não tem o produto para fornecer, o que, que acontece na lei da oferta e da procura? A tendência é só aumentar o valor da energia. E hoje nós temos, eu sou sim um dos incentivadores do uso da energia fotovoltaica, que é energia limpa. Eu já fiz aqui nessa casa uma sugestão para inclusive com a aprovação de todos os vereadores, nós fizemos uma sugestão para o governador Ronaldo Caiado, para ele implementar uma política pública nesse sentido, de incentivar os moradores do estado de Goiás a utilizar a energia fotovoltaica. Nós já fizemos também um encaminhamento para o presidente Bolsonaro, para ele criar um programa no Brasil para incentivar os brasileiros a adotar a energia limpa através das placas fotovoltaicas. E hoje nós estamos aqui, ó, e acho que o político que é sério, o político que não quer só visar lucros, o estadista, o político estadista, aquele que pensa no futuro, que pensa nas condições da vida humana daqui a 20, daqui a 30 anos, ele precisa começar a desenvolver políticas públicas agora. Precisa começar agora, vereador Fred Godoy. Nós estamos aqui trazendo para o nosso prefeito Roberto Naves, nas três esferas nós fizemos a sugestão. Nós estamos trazendo aqui para o prefeito Roberto Naves a sugestão, é uma indicação e eu preciso do quê? Do apoio dos nobres colegas, dos vereadores. O IPTU verde. Qual que é o objetivo desse IPTU verde? Okay. Com o intuito de incentivar o prefeito a criar um programa que tem como objetivo fomentar o setor de energias renováveis na cidade, garantindo um desconto de 20% no valor do IPTU para os moradores que tiverem painéis solares instalados em seus imóveis. Por que que eu estou sugerindo isso aqui para o prefeito, prefeito Roberto Naves? E se ele o fizer, com certeza ele demonstrará que ele é estadista, que ele pensa no futuro. É uma sugestão. Se eu fosse o prefeito Lisier, eu adotaria. Sabe por que que eu adotaria? Porque em vários outros municípios, até com menos habitantes do que a nossa cidade, eles já implantaram esse IPTU verde nessa cidade, incentivando as pessoas a implantar esse sistema na sua casa. Aqui, ó, eu tenho a honra e a grata satisfação de submeter a elevada apreciação dessa colenta casa legislativa e ao chefe do executivo a indicação para criar o programa do IPTU Verde. O programa chamado IPTU Verde foi criado por meio da Lei 3.196, de 13 de dezembro de 2021, e regulamentada em 17 de março de 2022, no município de Sorriso, Mato Grosso. Esse município ele tem uma densidade populacional muito menor do que a nossa. E o prefeito, a Câmara de Vereadores lá, ela tem o poder de interferir no orçamento, principalmente quando o orçamento está tranquilo. A Câmara de Vereadores aprovou o projeto, certo? E o prefeito sancionou, regulamentando o projeto no município de Sorriso. Então nós estamos aqui hoje, como nós não temos o poder ainda, devido ao artigo da nossa lei orgânica, que impede de aprovarmos projetos que interferem no orçamento, nós estamos indicando ao prefeito Roberto Naves. Ou seja, nós estamos dando a ideia para o prefeito, para que o prefeito possa implantar na nossa cidade e começar a pensar no quê? No futuro. Político que pensa no futuro é político estadista, político que vê que a qualquer momento nós podemos ficar estrangulados com relação a essa demanda. E é importante dizer o seguinte, a energia hoje fornecida pelas hidroelétricas e pelas termoelétricas tem colocado famílias em situação precária e até mesmo sem esse benefício da energia. Qual o vereador hoje que não tem uma família que está implorando para ele para poder ajudar ele a pagar a energia porque ele está sem o benefício da energia? Imagina uma família pobre, uma família hoje carente de baixa renda, sem esse benefício. A energia hoje ela é vital para garantir a qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho que é um momento importante de nós pensarmos o futuro e começar a implementar políticas públicas nesse sentido. Nós fizemos a sugestão nas três esferas. O prefeito vai acatar essa ideia? Não sei. Mas eu dependo que o Poder Legislativo me ajude a aprovar esse projeto e que essa sugestão possa chegar ao prefeito. E se o prefeito tiver boas intenções para as próximas gerações, com certeza ele implantaria. Então, por isso que eu peço o apoio dos novos vereadores na aprovação dessa indicação, que é a implantação do IPTU verde na nossa cidade de Anápolis. São essas as nossas colocações para hoje, presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, eu convido o próximo orador, o vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia que você que nos vê aí pela TV Câmara, você que nos ouve pela Rádio Manchester. Senhor presidente, o motivo de eu vir nessa tribuna nessa manhã é para, mais uma vez, eu já gravei um vídeo na última quinta-feira, última quarta-feira, mas quero agradecer aqui novamente, o seu Delano, o Albenzio, o prefeito Roberto, eu e o companheiro, amigo Jean Carlos, pedimos ali uma revitalização ali no Itamaraty, onde eu moro, na Avenida Itamaraty, quarta etapa. E eles fizeram ali um trabalho de excelência. Então, os moradores lá estão muito felizes e eu estou mais ainda, porque ficou muito bom o trabalho e não para, tem mais outra avenida lá para fazer também essa revitalização. E foi um pedido meu e do meu amigo Jean Carlos, o Jean também que luta, pelaquela região ali do Itamaraty há muitos anos, eu cheguei agora para dar o reforço a ele. E estamos trabalhando ali em conjunto, quando trabalha em conjunto as coisas acontecem com mais rapidez. E também, senhor presidente, eu quero aqui comunicar a população ali do Jardim Primavera, onde eu fiz duas indicações. Tem algumas ruas ali sem asfalto, Hélio Araújo. Quatro ruas. E no governo passado, colocaram como já estava asfaltado. Na prefeitura já estava como se tivesse asfaltado. Mas aí o prefeito Roberto, o pessoal da procuradoria, fez essa correção e já está sendo licitado. Fiz a indicação, já está sendo licitado para asfaltar. Jardim Primavera ali, primeira etapa, na rua JP4, JP16, JP18, e na segunda etapa, JP42, JP39, JP41. Então, eu quero comunicar à população que o asfalto vai ser feito, se Deus quiser, esse ano. Já está na programação, Lizier, e vai ser licitado já esse ano. E eu creio que seja esse ano mesmo, porque a população lá está sofrendo há muitos anos, mais de 30 anos, aqui as ruas ali sem asfalto. O pessoal ficou muito alegre, muito satisfeito, e eu mais ainda. Senhor presidente, mas eu quero falar aqui um pouco mais, eu quero aprofundar um pouco mais na minha fala aqui hoje, nessa manhã. Eu quero dizer, às vezes muitas pessoas me questionavam, você ia apoiar o candidato tal, agora você está apoiando o candidato, outro candidato. Eu sempre apoiei, Cleide Lário, o ex-governador Marconi Perillo. Por que eu sempre apoiei o ex-governador Marconi Perillo? Porque o ex-governador Marconi Perillo é uma pessoa extremamente leal com seus companheiros, com seus parceiros, Fede Cacheta, com a população. Toda vez que a gente ia reivindicar algo para a cidade, ele nos atendia. Para quem não sabe, o ex-governador Marconi, quando foi governador, esses quatro mandatos dele, ele tirava três vezes no mês para atender as lideranças, que é as pessoas que não tinham mandato, Presidente da Associação de Bairros, do estado inteiro. E ele começava às 6 horas da manhã, Cleide, terminava às 11 da noite. Extremamente leal, por isso que eu estou com ele, E eu tenho certeza que ele vai vir aí, candidato a governador, e nós vamos bater essas eleições. E eu confio, no ex-governador Marconi Perillo. É por isso que os encontros que ele tem feito têm arrastado multidões, Fred Godoy. Multidões, E próximo dia 2 de maio, estão programando um encontro aqui em Anápolis. E eu quero, vou ficar sabendo do local certinho, o horário, para mim fazer o convite aqui à população anapolina e os pares, para estar ali com a gente. Teve conosco ali no último encontro, Encontro não, foi uma reunião, Cleide? A vereadora Cleide Lário e o cabo Fred Cacheta, ali em Goiânia. Foi muito bom, aquele encontro com o ex-governador Marconi Perillo. E assim nós seguimos, trabalhando, fazendo acontecer, estado afora aí, meu pré-candidato a deputado estadual, todos sabem, é o Zé de Lima. Se Deus quiser, vamos bater as eleições. O meu deputado federal é o Thiago Guiotti, presidente estadual do meu partido, que é uma pessoa também extremamente leal, uma pessoa que nos confiou aqui o partido. É, muitas pessoas tentou nos desconstruir, mas ele foi firme, né? Garantiu o partido aqui, não pediu nada, não pediu dinheiro, não pediu nada. Não fez nenhum tipo de barganha. E graças a Deus nós fizemos dois vereadores. E teve pessoas que ainda tentou comprar o partido para tentar me derrubar. Mas o Deus que eu sirvo, ele é fiel, leal, né? A justiça de Deus, ela não falha. Ela não falha. E essas pessoas vão pagar, né, pelo que tentaram fazer. Quem pediu uma parte? Domingos Paula.
Obrigado, vereador Deusmar, pela parte. Eu acompanho a trajetória de Vossa Excelência. Fiz questão de fazer um trabalho político para que o senhor pudesse estar andando nesse grupo aí que a gente participa aqui na cidade, que a gente entende que tinha que dar continuidade para poder fazer um bom trabalho. E o senhor veio fazer parte desse grupo, e o senhor foi feliz, foi eleito, trouxe junto com o senhor o partido, o vereador Fred Cacheta. E em relação ao que o senhor falou, dos dois pré-candidatos do senhor aí, é um que já foi deputado estadual, que é o amigo, parceiro Zé de Lima, e um outro pré-candidato a deputado federal que o senhor falou que é de Goiânia, mas também sei que enquanto o senhor estiver fazendo a sua caminhada aqui na cidade de Anápolis, que quando porventura alguém falar que o voto é de outro candidato, eu sei que o senhor vai endossar, porque o senhor é um político nato e sabe fazer esse trabalho político, por isso que o senhor teve esse crescimento que o senhor teve aí em muito pouco tempo e o senhor conseguiu uma cadeira aqui na Câmara Municipal. Só isso, vereador.
Obrigado, vereador Domingos de Paula.
Boa tarde, vereador.
Você que é meu amigo, né, sempre aí, né, conversando, fazendo reunião, né, nós endossando um ao outro, né, você é um parceirão, por isso que estive com Vossa Excelência nessa eleição da mesa diretora biênio 2023-24. Vossa Excelência merece, né, mereceu ser eleito, né, e graças a Deus, tenho certeza, vai fazer um belíssimo trabalho, como nosso presidente Leandro Ribeiro faz nesta casa, né, o Leandro, que é um administrador nato, né, e tem feito a diferença, e se Deus quiser, vai virar deputado federal, para mandar muitas emendas aqui para nós, Leandrinho, né, você é um cara diferenciado, viu? É aqui, pediu a parte?
Obrigado, presidente, obrigado, vereador Delcimar. Não, é só para completar mesmo as palavras do nosso vice-presidente, Domingos de Paula, realmente a palavra lealdade se encaixa em Vossa Senhoria, né? Desde 2016, caminhando ladeado ao senhor, aprendi muito, né? Um político nato, um líder nato, me ensinou bastante, e aos poucos eu fui vendo o que é ser leal com Vossa pessoa, né? A todos os candidatos que você esteve ao lado, você, em momento algum, independente de qualquer tipo de proposta, não deixou. Quando o senhor fala que está com um candidato, não há quem mude. E é por isso que o senhor vem cá e fala na tribuna. Porque não é ninguém que vai dar conta de mudar isso do senhor. Parabéns, parabéns por ser essa pessoa leal. Devolvo a palavra.
Obrigado, Cabo Fred Cacheta. Né? Você é meu irmão, você sabe que mexeu com você, mexeu comigo. Né? Você é um cara diferenciado, um brother. Né? E você também é extremamente leal. Em política é difícil lealdade, né? E nós temos que prezar as pessoas que é leal a gente. E graças a Deus, você pode ter certeza, você nunca vai decepcionar com a minha pessoa. Porque o meu pai me ensinou algo, né? Palavra dada, a palavra tem que ser cumprida, né? Dou em quem doer. Obrigado, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Quero cumprimentar aqui o nosso amigo, companheiro, vereador João Feitosa, que hoje faz aniversário. Parabéns, João. Que Deus te abençoe, te conceda muitos anos de vida e continue te concedendo aí discernimento para que você possa fazer um bom mandato aí, né, para a população de Anápolis, para a cidade de Anápolis. Parabéns, sucesso. Registrando a presença ainda em plenário dos vereadores Hamilton Espíndola, Luzimar Silva, Thaís Souza, Edmilson do Supermercado Serve Bem, Hélio Araújo e nossa amiga Celiane DSOS também. Os demais já foram nominados aqui. Próximo orador no espaço do Grande Expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que acompanha a sessão aqui no plenário da Câmara. Cumprimentar você também que nos acompanha pela Rádio Manchester, pela TV Câmara. Quero iniciar minha fala, presidente, dizer aos moradores do residencial Ana Carolina que cerca de uns 10 dias aí a gente fez a conversa com alguns moradores. Eu estava lá na prefeitura, onde eu disse que assim que passasse o período chuvoso, que o asfalto iria ser reiniciado ali naquela região, região do vereador Hamilton Spindler, que mora naquela região, e que isso ia acontecer, e aconteceu o vereador Hamilton. Engraçado que a gente acompanha aí algumas pessoas que querem fazer política através da rede social, mas que não tem realmente o contato com quem tem que conversar e aonde realmente tem que fazer a parceria para que realmente as obras possam acontecer. Isso foi feito. Esse final de semana eu estive no local, vi, as máquinas estão lá, estão bem adiantadas, e futuramente, não só o residencial Ana Carolina, outro local aí, que as obras tinham começado e que tinha parado, vai dar início e com certeza, muito em breve, as ruas da nossa cidade, aonde que não tem o asfalto, com certeza vai ter, né, vereador Jean, um trabalho dessa casa, um trabalho da administração do prefeito Roberto. Vereador João Feitosa, que está fazendo aniversário hoje, o senhor que tem um trabalho muito forte ali pelo o bairro Lusitana, onde colocou energia. A gente foi procurado lá também, eu, o vereador presidente Leandro Ribeiro, pelos moradores, e eu disse aos moradores ali do Lusitano que nessa gestão, com certeza, o asfalto também vai chegar ali no Lusitano. É um processo que já está bem adiantado, eu creio, e deve começar muito em breve ali naquela região também. Presidente, eu quero hoje fazer um discurso, principalmente você, que está acompanhando a sessão, que é pré-candidato ou a deputado estadual ou a deputado federal. Principalmente, os companheiros aqui da casa que têm mandato, que têm mandato de vereador. Na realidade, eu quero dar um conselho para que você possa dar uma refletida bem se é viável para você ser candidato ou não. Por que que eu estou falando isso? Porque quando eu fui eleito em 2008, eu assumi aqui em 2009, em 2010 eu fui candidato a deputado federal pela nossa cidade aqui, porque o presidente de partido vem, precisa de que possa ajudar a chapa, faz algumas promessas, e aí a mosquinha azul vem e pica o recém-eleito para poder disputar mais um pleito. Confesso que foi uma decisão errada na minha trajetória política que eu fiz em 2010 para poder disputar a eleição. Primeiro, que eu não tinha uma bagagem. Segundo, eu acho que principalmente quem tem mandato, ele tem que adquirir uma experiência a mais, realmente firmar o seu nome politicamente na sua cidade, fazer um trabalho fora da cidade, para depois vir candidato e com isso ter um êxito. Quanto eu falo isso aí, presidente, porque a maioria dos colegas que se propõem a disputar a eleição, ou que seja de deputado federal, ou até mesmo de deputado estadual, no ano seguinte, a maioria perde a eleição. E eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Eu disputei em 2010, 2012, eu perdi a eleição. E aqui eu posso citar alguns nomes aqui. Não estou descredenciando nenhum nome que eu vou falar aqui. São parceiros que a gente conhece que disputou a eleição. Meu colega de partido foi Valdair. Ele era vereador, disputou e no ano seguinte não conseguiu sua reeleição. O vereador Tele Júnior, que estava nessa casa, disputou a eleição para deputado estadual e depois, no ano seguinte, não conseguiu sua reeleição também. E aí, o sargento Pereira disputou a eleição, no ano seguinte não conseguiu sua reeleição. Jerry Cabeleireiro do Recanto do Sol disputou a eleição e não conseguiu. Sargento Alberto, que é lá do Bairro de Luz, junto comigo, pleiteou a eleição também e depois não conseguiu sua reeleição. Por que que eu estou falando isso? Eu estou aqui dando um conselho para os colegas dessa casa que, porventura, pretendem disputar a eleição. Esse conselho você pode seguir, pode não seguir, mas depois da eleição, que a pessoa colocar o seu nome e vai ser pleiteado, eu vou vir aqui e vou falar sobre isso também. Por quê? As coisas acontecem, não é aqui na cidade de Anápolis. Quando você é candidato a deputado estadual, deputado federal, tudo que você vai arrumar é no TRL em Goiânia. E isso demanda muito, e às vezes tem um compromisso partidário com você, e esse compromisso às vezes não é cumprido. E depois que você colocar o seu nome para disputar a eleição, aí, irmão, não tem como você voltar atrás mais. Aí você tem que ir até o final. E aí, às vezes, você que não tem uma condição de realmente levar uma campanha da forma que você queira, você vai ter que começar a dispor daquilo que você tem na sua vida para cumprir os seus compromissos, para poder honrar os seus compromissos, aquelas pessoas que te ajudam a viajar o estado, ou senão você fica pelo caminho. E depois que você começa a trajetória de disputar a eleição de deputado estadual ou federal, aí não tem como você ficar pelo caminho, você tem que ir até o final. E isso, às vezes, pode ser difícil. Essa é uma das falas do nosso discurso. Então, você que realmente quer ser candidato a deputado federal e a deputado estadual, dá uma refletida, dá uma pensada, vê se é isso mesmo que você quer, se você realmente tem condição de fazer essa caminhada, qual que é o seu projeto. Tá? E um outro detalhe, esse período de pré-eleição, a gente vê muito o candidato da rede social, vereador Delcimar Fortunato. Eu falo que eu já tenho 3 mandatos de vereador e geralmente eu vejo, o ano que intercede a eleição, começa a aparecer o candidato da rede social. E o candidato da rede social, geralmente depois que termina a eleição, ele tem uma decepção tão grande que você não tem noção. Porque ele acha que fazer um vídeo aqui, fazer um vídeo ali, isso vai dar voto para ele. E na realidade isso não dá voto não. Porque o candidato da rede social, ele mostra mais a desgraça dos outros que na realidade o benefício que ele pode trazer para a sociedade. Ele só quer mostrar o quanto pior, melhor. Ele não tem realmente um trabalho focado de proposta para a sociedade. Esse é o candidato da rede social. E eu falo isso aí, eu quero citar um nome aqui, que é até engraçado. Isso aconteceu em 2017. Tinha um candidato, em 2017, que depois se tornou pré-candidato e foi candidato a deputado estadual, que é Frederico Bispo. Esse rapaz, ele ia ali para a porta da Santa Casa, falando de gente de Goianápolis que estava ali esperando para poder ser atendido, ia para as unidades de saúde, só mostrando aquelas pessoas que ficavam ali, coitado, porque as pessoas saem de casa de madrugada para poder ser consultada pelo médico, e aí é que ia chegar primeiro na fila, é claro. E aí o cara ia lá para poder tentar degrinir a imagem, tanto faz do estado como do município, em termos de investimento na área da saúde. E esse cidadão fez isso aí durante uns 6-7 meses, e depois foi candidato a deputado estadual. Quando abriu as urnas, ele teve 1.511 votos. E teve problemas com muita gente, que parece que não conseguiu acertar, e deu até uma sumida. Então você que porventura quer ser candidato a deputado estadual ou a deputado federal, você não precisa ficar procurando a desgraça dos outros, não. Faz o seu trabalho que a sociedade sabe reconhecer. A sociedade reconhece é aquela pessoa que tem serviço prestado. Pessoa que é administrador nato, igual o vereador Delcimar Fortunato falou. Pessoas que realmente têm um serviço prestado ou no seu bairro ou no seu município. Agora, que candidato de rede social mostrando, ó, aqui tem tantas pessoas na fila procurando emprego. Ora, você tem que dar alternativa para as pessoas realmente buscar um emprego e ter um emprego para a pessoa trabalhar. Eu falo isso aqui com propriedade, porque eu sou um político que ando 24 horas, eu ando sábado, eu ando domingo, eu ando direto, as pessoas me veem na rua, não é fazendo filmagem não, é olhando o que tem que fazer e depois buscando o resultado. Então, estou concluindo, presidente, você que é candidato à rede social, cuidado, as pessoas não são bobas. Você que é pré-candidato esse ano a deputado estadual federal, faz uma reflexão para depois você não se arrepender lá na frente. Obrigado pela oportunidade, presidente Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Vereador professor Marcos, vereadora Celiane, vereadora doutora Trícia, vereador, amigo, companheiro Hélio Araújo, vereador, companheiro de partido Edmilson, vereador Lisier José Borges, vereador, pré-candidato Reamilton Espíndola, vereador Frederico Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador que está ali pensando, Luzimar Silva, vereador Ederson Lopes, vereadora Thaís Souza, vereador deficiente do dia, João Feitosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador Jean Carlos, vereador Ecleide Lago, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já passo a palavra à primeira secretária, vereadora André Rezende, para deliberação dos projetos em pauta.
Obrigada, presidente. Foi me repassado agora um ofício do chefe de gabinete do vereador policial federal Suender, justificando sua ausência em sessão devido a compromissos externos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 44 de 2022, de autoria do vereador Lisier José Borges, concede título de cidadão napolino ao ilustríssimo senhor Alex de Araújo Martins e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 044-2022, de autoria do vereador Lisier José Borges, está em discussão inicialmente com a palavra o autor.
Na realidade, o Alex dispensa apresentação nessa casa. E para quem milita na política, ele é paulista, né, paulistano, inclusive, da capital, e veio para Anápolis, para a região, para Goiás, ainda muito jovem. E tem militado aí nas questões políticas já há alguns anos, né? Teve à frente do CMTT e posteriormente à frente da Secretaria de Educação e agora na Indústria e Comércio. Vereador eleito, né, foi convocado para prestar serviço na Secretaria de Indústria e Comércio. Agora, esses esclarecimentos, senhor presidente, é mais para quem nos ouve, né? Como eu disse, aqui nessa casa não há necessidade de mais apresentação, né? O seu trabalho, a sua fama o precede, né? Então, a gente simplesmente está dando o que já é de direito dele, porque já vive na cidade há muitos anos, trabalha aqui, presta serviço aqui na educação e agora também na política. Então, somente para esclarecer a quem nos ouve. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier. Na sequência, Andréia Rezende.
Parabenizo o vereador Lisier José Borges pela iniciativa. De fato, o Alex Martins dispensa comentários nessa Câmara Municipal e faz justo, já é um anapolino de coração, nada mais justo do que ser um anapolino de fato e de direito.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, vereador João Feitosa.
Quero também, da mesma forma, parabenizá-lo, novo vereador Lisier, pela essa propositura, haja visto que o Alex, eu o conheço desde o primeiro momento, desde quando ele começou a trabalhar na prefeitura e tem dado certo. É realmente um cidadão anapolino e mais do que merecedor essa honraria, fazendo com que ele seja de fato. Então, parabéns a você, Lisier, novo vereador, e em especial meu amigo, irmão, Alex Martins, secretário. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Projeto ainda em discussão. Da minha parte também, cumprimentar o vereador Lisier pela propositura, vereador Alex Martins, vereador licenciado desta casa, emprestado à administração, hoje como secretário de Desenvolvimento Econômico, fazendo ali um grande trabalho, inclusive com parcerias com o SEBRAE e outras entidades classistas para fomentar a geração de emprego e renda no nosso município. Já mostrou sua competência em outras áreas também, como na pasta de educação. Foi secretário de educação, então, mais que justo, né, conceder ao vereador Alex Martins esse título de cidadania anapolina, agora de fato e de direito. Votação nominal, vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
Favorável, senhor presidente.
Domingos Paula.
Favorável, presidente.
Edmilson dos Mercados Servem.
Presidente.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Frederico Godoy.
Favorável.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável, presidente.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Zé Fernandes.
Favor.
Também voto favorável. Luzimar Silva.
Favorável.
Galo jogou ontem, Luzimar? Ah. Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Reamilton Espíndola. Reamilton está...
Favorável.
Votando favorável. Celiane D.S.O.S.
Favorável.
Thaís Souza.
Favorável.
Doutora Trícia Barreto.
Favorável.
O Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 21 votos favoráveis, unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 044-2022 está aprovado. Palavra com a secretária.
Presidente. O senhor não me arguiu, senhor presidente. Me perguntou se eu sou favorável.
O senhor é autor do projeto, me perdoa, mas pode afirmar o seu voto.
Obrigado, senhor presidente.
É porque, como o senhor é autor, eu já tinha...
Isso tudo é vontade, hein?
Tá certo. Obrigado, vereador Lisier. Com a palavra, primeira secretária.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 46 de 2022, de autoria do prefeito municipal, autoriza a celebração de termo de fomento com o Sindicato Rural, com apoio na realização de exposição agropecuária do município de Anápolis.
Projeto de lei ordinária 046 de 2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário, se manifestem. Projeto de lei ordinária 046-2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 27-2022, de autoria do vereador Hamilton Spindler, instituiu o Dia Municipal de Conscientização sobre a Pessoa com Síndrome de Down no município de Anápolis, comissões de Constituição e Justiça, Educação, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 027-2022, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, está em discussão. Com a palavra, o autor.
Pois esse projeto, ele vem, na verdade, replicar já o que acontece na nossa nação, né? Já o dia 21, é o dia comemorado da pessoa com a síndrome de Down, e trazer aí para o nosso calendário, né, como oficializado, e também as políticas públicas e projetos, diversos segmentos, nesse dia, trazendo aí ainda mais conscientização sobre a síndrome de Down.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola, autor do projeto. Projeto ainda em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, professor Marcos Carvalho.
Que o projeto do vereador é importante porque ele ressalta um dia específico para que a gente possa conscientizar a população anapolina sobre pessoas com síndrome de Down. O projeto é importante, mas nós precisamos ir além, presidente. Nós precisamos construir políticas públicas voltadas para a educação, para a inclusão social, para a inclusão no esporte, na cultura, na saúde, para que a gente possa promover equidade, igualdade, direitos e cidadania para as pessoas com síndrome de Down. Há 40 anos, essas pessoas não tinham sequer acesso aos processos educacionais. Hoje nós temos pessoas com síndrome de Down estudando, cursando ensino superior, mestrado, doutorado. Então tudo é questão de inclusão e de oportunidade. Parabenizo o vereador e ressalto ainda a importância de que nós avancemos sempre na construção de políticas públicas no município de Anápolis.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, Contrário, se manifesta. Em projeto de lei ordinária 027/2022, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária número 30/2022, de autoria do vereador José Fernandes, pedido de retirada de pauta pelo autor.
Projeto retirado de pauta, pedido do autor.
Projeto de lei ordinária número 38/2022, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, altera o artigo 2º da lei 3.831, de 26 de abril de 2016, passando de título de mérito pastoral para a comenda pastoral José Brandão Porto e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 038/2022, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, está em discussão. Com a palavra, o autor.
Bom, é um título, né, que já, alguns anos já vem, né, em tempos memorais, feito trabalho aqui na Casa de Lei. Trazer esse olhar para uma comenda é trazer em memória, pastor José Brandão Porto, o trabalho que ele prestou no nosso município, né, e como um cidadão que desenvolveu, né, várias frentes no social e também, né, a grande referência, né, da construção da Catedral das Assembleias de Deus, Ministério Madureira, em Anápolis. Tendo em vista, né, que esse título vem a calhar aqui, na verdade, né, os pastores que têm desenvolvido trabalhos, né, e que poderão receber esse título, né, a partir da aprovação dessa casa.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica. Contrário, se manifesta. Em projeto de lei ordinária 038/2022, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Passo a palavra à secretária para deliberação e votação de moções, indicações e requerimentos.
Indicação de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Requer seja enviada indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para criar em Anápolis residências assistidas para pessoas com autismo. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos. Requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis solicitando a emissão de alvará de funcionamento provisório para empresas, comércios que não foram contemplados com a regularização fundiária REURB-E. Indicação de autoria do vereador João da Luz. Indica ao prefeito Roberto Naves o programa IPTU Verde, com o intuito de incentivar o prefeito a criar uma campanha que tem como objetivo fomentar o setor de energias renováveis na cidade, garantindo um desconto de 20% no IPTU para moradores que tiverem painéis solares instalados em seus imóveis. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréia Rezende, de números 1591 ao 1593, vereadora Cleide Lário, de números 1595 ao 1597, Delcimar Fortunato, de número 1586 e 1587, Trícia Barreto, 1582 ao 1585, João da Luz, 1594, Celiane da SOS, 1581, Thaís Souza, 1590. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Quem fez o pedido? Vereador Jean Carlos, com a palavra.
Obrigado, presidente. Primeiro, em relação à indicação que fizemos ao Executivo Municipal, já abordamos ali na tribuna em outra oportunidade, e essa casa sabe bem dessa necessidade, principalmente porque muitos comerciantes e empresários têm nos procurado frequentemente, e como nós estamos trabalhando numa questão de retomada econômica, essa é uma situação que está prejudicando a retomada. Porque nós, no passado nós fizemos uma lei... Aprovamos uma lei municipal que permitia a regularização fundiária, a regularização, melhor dizendo, das construções, e deu um prazo de 18 meses e, quando tivesse protocolado o processo de regularização, prorrogava até, salvo engano, mais 6 meses. O que acontece é que esse prazo encerrou, mas algum desses imóveis estão impedidos de concluir o processo de regularização porque dependem do processo de regularização fundiária econômica. E nós cobramos isso muito e, recentemente, o prefeito municipal publicou, através do edital, cerca de oito, nove bairros, e ali contemplou mais o Anápolis City, o Jundiaí, o Jardim Europa, mas muitos outros, né, dezenas, centenas de bairros, estão aguardando. E alguns desses processos se dizem respeito a esses outros locais. Ocorre que as empresas não conseguem renovar o alvará de funcionamento, Portanto, estão impedidos de participar de uma série de transações comerciais, porque não possuem o alvará, e, consequentemente, estão tendo prejuízo, e muitas delas, inclusive, ali no DAE, algumas, migrou para a Aparecida de Goiânia, que locava a sala, inclusive, num determinado módulo. Então, peço aos pares que nós aprovemos essa indicação, e o Executivo estabeleça regularmente imediatamente essa emissão provisória daqueles que estão com o processo em andamento e aguardando para conclusão a regularização fundiária econômica, ou seja, onde tem divergência de áreas entre a escritura e a realidade, que possa ser permitida a emissão do alvará provisório. E para concluir, senhor presidente, por exemplo, no caso da indicação do vereador João da Luz, ninguém questiona o mérito, a questão da energia fotovoltaica, o estímulo a essa implementação do político, mas eu vejo assim, vereador Leandro, o senhor tem um projeto em andamento nessa casa que trata do PTU Verde, e o senhor também entrou com um complementando. É muito, digamos assim, falta de consideração, porque você vai desviar o projeto do colega. É a mesma coisa, ele está com um projeto e eu entrar com a indicação para que o executivo faça e o projeto dele ser preterido. Então, eu entendo que essas indicações tem que observar, tem projeto em tramitação, então aguarde isso aqui, porque não é simplesmente, vamos pedir para dar 20% de desconto. Os projetos nossos que se agrupados, eles vão contemplar todas as formas de construção sustentável, não apenas a energia solar. Então, eu praticamente acho que seria muito mais de bom senso que nós aguardássemos a tramitação dos nossos projetos. PTU Verde, da minha autoria e da autoria do senhor. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência e não cerceei o vereador João de apresentar o projeto, até porque dava a impressão que o projeto anterior de minha autoria estaria trazendo aí um ciúme pelo vereador João. E o regimento interno permite que, após 90 dias, o colega vereador possa fazer uma indicação semelhante. Então, é uma força a mais para que nós consigamos êxito nessa bandeira do IPTU Verde. Não explanei minha fala, nem falei que já tinha uma indicação em andamento, até para não constranger o colega. Mas o que vale é a somatória das forças aqui para ver se a gente consegue êxito para a nossa população, a nossa querida cidade de Anápolis. Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui parabenizar e já antecipar o meu voto na indicação do vereador Jean com relação a esse alvará de funcionamento provisório para as empresas que já demonstraram interesse em aderir à REURB de interesse econômico. É uma situação que está se desenrolando no município de Anápolis, né? Estamos avançando aí nas regularizações fundiárias, já houveram a indicação aí de alguns bairros que já estão aptos a realizar a regularização fundiária de interesse econômico e também de interesse social, mas nesse caso específico da indicação do vereador Jean Carlos, há também a questão do tempo e também da negociação, porque algumas empresas e alguns empresários e comerciantes, eles têm questionado o valor, né, para adquirir aquela área através da REURB-E. E eles podem apresentar um recurso à Procuradoria para que possa ser feita uma adequação do valor. Então, isso demanda tempo, isso demanda, né, algum tempo aí mais para frente, e essa situação, para aqueles empresários, para aqueles comerciantes, para aqueles proprietários que já demonstraram interesse, que já apresentaram ali o processo, eles realmente precisam de ter ali, pelo menos, esse alvará de funcionamento provisório para que eles não fiquem barrados, que não fique ali suspensa a sua atividade econômica. Então, eu quero parabenizar mais uma vez o vereador Jean por essa iniciativa, já antecipar meu voto favorável a essa indicação e reafirmar aqui, ratificar, da importância de que seja atendido essa indicação. Obrigado, senhor presidente, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Ederson. Da minha parte também, cumprimentar o vereador Jean por essa indicação. Há o entendimento que os comerciantes fiquem sem o alvará e em algumas especialidades, como farmácia, distribuidoras de medicamentos, eles não podem comprar junto às distribuidoras e laboratórios os insumos, pois não tem o alvará. É muito pertinente essa indicação do vereador Jean Carlos para que o comércio não deixe de funcionar, principalmente ali na área da Grande Jaiara, que infelizmente não foi contemplada nessa primeira etapa do REURB. Cabe ao município trazer um cronograma de REURB, porque regularização fundiária, porque nós sabemos da pouca efetividade de servidores que têm especialização nessa matéria, mas nós vamos estar formando forças junto ao vereador Jean, o Ederson Loss, para que a gente consiga antecipar essa regularização fundiária, não só na Jara, mas em todo o território, né, no município de Anápolis. Ainda em discussão, moções, indicações e requerimentos. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem, moções, indicações e requerimentos lidos e discutidos estão aprovados por unanimidade dos presentes pela liderança do PMN, vereador Luzimar Silva.
Presidente, obrigado. Quero falar que o presidente Leandro é um fanfarrão, né? Quando pergunta se o Galo jogou. O Galo joga, seu presidente. O Galo tem calendário o ano todo. Calendário o ano todo. Então o Galo joga sim. E só perde quem disputa, quem joga, né? Vamos aguardar aí os próximos dias da Associação Atlética Anapolina, qual está numa longas férias coletivas aí. E não é de esperar muito, né, seu presidente? Nada contra a pessoa de Carlinho Capilate, mineiro, mas time que tem que ir montado por Carlinho Capilate, mineiro, infelizmente não dá de esperar muita coisa, não. Mas eu quero aqui, seu presidente, um fato lamentável, que até pedi ontem à noite uma questão que creio que com a parceria com o Fred Cacheto a gente vamos estar organizando, mas caso não, eu vou trazer esse assunto à tribuna. Fato lamentável, a Polícia Militar de Goiás, que está fazendo na segurança dos torcedores nos dias de jogos ali no Jonas Duarte. Eles que estão ali para garantir a segurança dos torcedores e algumas coisas vêm acontecendo que creio que com uma boa conversa vamos resolver, mas caso não resolvendo, vou trazer esse assunto logo em breve para a tribuna. Mas é isso aí, seu presidente. Galo, né, está aí jogando, participando do campeonato da Série D e também aí do campeonato goiano. Estamos aguardando aí a Associação Atlética Anapolina. Tenha todos um dia abençoado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Eu só perguntei porque eu vi que o senhor está com um semblante meio abatido, né? Queira eu, o presidente Frederico Godoy, que a Anapolina estivesse jogando, realmente. Nós estamos de férias intermináveis, né? Eu acho que divisão de acesso está aí, mas quero ressaltar, né, paixões à parte, que hoje em dia é muito difícil fazer futebol. Futebol está muito caro. Cidade de Anápolis, segundo polo farmoquímico do país, segundo, quarto metal mecânico, o tanto de indústria que nós temos aqui, e os times da cidade, infelizmente, não têm, né, o apoio desse segmento industrial, do comércio. Sempre nós batemos nas mesmas portas, buscando ali o apoio desses guerreiros que incentivam tanto o Anápolis como a Anapolina. Então, não é fácil realmente fazer futebol. Compreendo, entendo perfeitamente a dificuldade que o Anápolis Futebol Clube passa para montar a sua equipe. Vejo que nós também teremos o mesmo problema e com a obrigação a mais, que é trazer a Anapolina de volta à elite do futebol goiano. Mas é preocupante a situação do futebol aqui da cidade de Anápolis por falta de apoio das indústrias locais. Salve engano, Geolab, Brejeiro, Café Rancheiro, Plumatex, Elo Embalo, as demais empresas, Pérola Atacadista, as demais empresas do DAIA nos deixam à deriva, infelizmente.
Presidente, um minuto, por gentileza. O que também deixa a gente bem contrariado, e essa casa precisa estar revendo o incentivo da nota premiada, porque o que está adiantando esse incentivo da prefeitura para os clubes, qual não monta grandes equipes, a própria Anapolina, na situação que está, o Anápolis também. Então, estamos vendo que esse incentivo que essa casa aqui, que esse projeto passa por essa casa, que é dado a esses clubes também, né, acho que tem que ser repensado na maneira de dar um incentivo, mas para ter time competitivo, que realmente representa e representa muito bem a nossa cidade, que isso por muitos e muitos anos não vem acontecendo. Resumindo, esse incentivo não está somando nada na importância de ter grande representatividade nossos times, tanto a Anápolis quanto a Anapolina, representar bem a nossa cidade. O incentivo, no meu ver, não está rendendo em nada.
Ainda bem que nós temos esse incentivo por parte do Poder Público Municipal, de acordo com os tributos em dia. Mas hoje é um desafio ser presidente de um clube de futebol aqui na cidade de Anápolis. Pela liderança dos progressistas, vereadora Thaís Souza.
Põe aí também. Obrigada, senhor presidente, pela concessão da palavra. Lembrando à população que dia 20/4, nosso projeto Castro Móvel estará no Adriana Parque. As inscrições estão sendo feitas no CRAS da Vila Norte. E dizer, né, tem muita... A Vigilância Sanitária ficou surpreendida com a quantidade de pessoas cadastradas e que as pessoas continuem se cadastrando, pois estão sendo atendidas. Isso é importante, né, para a saúde pública do nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, pelo Avante, liderança do Avante, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Primeiramente, gostaria de parabenizar meu amigo João Feitosa pela sua data natalícia, um homem de Deus, um homem fiel a Deus, que realmente procura sempre ajudar o próximo. Parabéns, meu amigo João Feitosa. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Outra coisa que eu quero tratar aqui, presidente, é a respeito do bairro Itamaraty. Realmente o bairro Itamaraty está sendo bem guarnecido, né? Tanto pelo vereador Jean Carlos, pelo vereador Delcimar. E agora, já aproveito a oportunidade e agradeço o diretor Ian, uma solicitação nossa que é a respeito da roçagem de alguns terrenos de área pública ali, alguns lotes baldios, já está sendo feito, já foi feito parcialmente, mas fiz contato, ele disse que o quanto antes vai finalizar a roçagem dos lotes baldios de área pública do Itamaraty. Outra questão do acontecimento que o meu amigo vereador Luzimar falou lá do estádio Jonas Duarte, eu já coloquei o meu nome à disposição, tentar esclarecer qualquer tipo de acontecimento que não foi do agrado ali dos torcedores, mas quero adiantar que realmente a Polícia Militar tem feito um belíssimo trabalho em todos os jogos da qual participo, né? Ela sempre preservando ali a integridade física dos torcedores. Um fato ou outro que acontece, a gente tem que apurar mesmo, coloquei à disposição do vereador Luzimar Silva, e enquanto antes nós vamos verificar essa situação para que não aconteça novamente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, pela União Brasil, vereador Jean Carlos, líder do União Brasil.
Obrigado, presidente Leandro. Também, pela ordem, aproveitando o espaço, mais uma vez agradecer, comemorar, assim como fez o colega Delcimar, o recapeamento da Avenida Itamaraty. Aquela obra tem uma história bem interessante. Esse recurso estava meio que perdido aí no final de 2016. Nós apontamos a Avenida Itamaraty, que frequentemente eu tinha solicitações do saudoso amigo Bolinha, que Deus o tenha, que algumas casas dele ali entrava água, os moradores reclamavam, depois o Wilton também, e não tivemos oportunidade de indicar. Assim que o prefeito Roberto foi eleito, tomou posse, e nós tivemos a oportunidade de reforçar essa questão, a engenheira Priscila esteve no local, fez o projeto e conseguiu carimbar os recursos. Inclusive, depois ela estava saindo, me procurou, apresentou o projeto e faltava 3 dias para garantir o recurso na caixa. Eu apresentei para o Roberto. Roberto caminhou naquela oportunidade para Francisco Lacerda e deu certo. Porém, essa obra, presidente Leandro, deu tanto transtorno, ao invés de, né, ter algum reconhecimento, lá nós tivemos, foi muito dissabor, mas graças a, depois de muito transtorno, a obra se concluiu. E depois disso, nós tivemos aí pedindo Francisco Lacerda para que, por conta dos danos causados pela implantação da galeria, recapeasse aquele local. E o Francisco Lacerda, de fato, falou que seria. Com a saída dele, eu confesso que eu estava pensando que teria passado, mas não. Quero cumprimentar o Francisco Lacerda, cumprimentar também o seu sucessor, Delano, e cumprimentar também o Albenso, que esteve conduzindo aí a reta final dessa questão. E, de fato, ficou muito bom o recapeamento. Mesmo assim, tem gente reclamando. É impressionante. Está levando benefício. E alguns ainda estão criticando. Mas a grande maioria, 95% dos moradores da Avenida Itamaraty, estão satisfeitos agora será feita a sinalização. E o que importa é que o bairro Itamaraty está sempre aí nas nossas prioridades. Lembrando aqui que nós conseguimos a quadra coberta da escola Pastor Miguel Braga, nós conseguimos o primeiro semáforo do meu mandato de 2013, foi na entrada do Itamaraty. Nós conseguimos recentemente a instalação das lâmpadas de LED. Estamos lutando, Deusimar, para o esgoto. O governador Caiado determinou a implementação da bacia do Catingueiro para contemplar também as quatro etapas do Itamaraty. Amanhã, inclusive, será entregue a reforma da escola Miguel Braga, completada com o prefeito e a secretária de Educação Erizana. Ou seja, o Itamaraty está no nosso radar de prioridade e será ainda muito mais beneficiado e certamente é bom o reforço dos colegas. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Eu vi a postagem de Vossa Excelência acerca do recapeamento lá, ficou muito bacana o serviço, mas acredito que nós temos que buscar recursos e nós sabemos que os recursos vêm da ordem do governo federal para que possamos fazer um recapeamento coletivo em vários pontos da cidade. Eu cito a Avenida Contorno, Avenida JK, Benjamin Constante, Floriano Peixoto, Quintino Bocaiúva, 14 de julho, entendeu? Tem várias avenidas que estão bastante remendadas e traz ali um transtorno pela trafegabilidade. Então nós temos que nos empenhar e buscar recursos no governo federal para que a gente consiga fazer esses recapeamentos aí, porque a cidade fica mais bonita, fica mais acessível, né, o deslocamento por parte de motos e carros, enfim, a trafegabilidade melhora e muito. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria só deixar registrado, inclusive eu ouvi na rádio imprensa, certo, noticiar que a Polícia Rodoviária Federal e os caminhoneiros estão implantando, presidente, o botão do pânico. Botão do pânico, você sabe o que é um dispositivo que conectado, né? É um dispositivo eletrônico conectado nos caminhões, junto à central da Polícia Rodoviária Federal, e que pode melhorar o que? Muito a segurança dos motoristas, garantir a segurança. Esse sistema já está sendo implantado. E nós estamos elaborando uma lei para nós implantarmos na nossa cidade de Anápolis o botão do pânico para os motoristas de aplicativo, para melhorar o que? A segurança tanto do motorista quanto dos passageiros. Nós estamos elaborando essa lei, uma lei que nós vamos trazer para essa casa, e visa, e tem esse objetivo. Inclusive, nós, aproveitando a oportunidade, queremos solicitar, né, do nosso executivo que encaminhe a lei, né? Nós temos uma lei hoje que está sendo preparada para regulamentação do funcionamento dos motoristas de aplicativo na cidade de Anápolis. Essa lei já tem mais de 2 anos que está tramitando nas mesas da nossa prefeitura, e essa lei não chegou aqui. Nós precisamos que essa lei chegue para a Câmara contribuir também de alguma forma, e nós vamos estar já, inclusive até eu estava dependendo dessa lei chegar, presidente, para a gente poder implementar algumas emendas, implementar alguma propositura para poder melhorar essa lei, a lei do motoristas de aplicativo, a regulamentação dessa profissão na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do executivo, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Fernando Ribeiro. Fazer uso da palavra, presidente, rapidamente, apenas para dar uma notícia boa aos moradores da Vila São Vicente. Pedido que nós fizemos há praticamente 2 anos e meio, e agora, graças a Deus, nós estamos conseguindo realizar. Amanhã, por volta das 11 horas da manhã, será assinada uma ordem de serviço para asfaltamento das demais ruas da Vila São Vicente, que ainda não receberam asfalto. Vou mencionar aqui as ruas solicitadas na época, que são as ruas sem asfalto. Rua Zacarias Miguel Alves, Rua Santa Isaura, Rua Santa Virgínia, Rua Santa Benedita, Rua Santa Paula e Rua Benedita. Não posso deixar aqui de frisar também do seu empenho, presidente, que também fez essa solicitação lá para a Vila São Vicente. Então eu quero aqui cumprimentá-lo, que aqui nessa casa é isso, é a união de forças que faz o resultado. Então, amanhã, por volta das 11 horas da manhã, através de uma emenda parlamentar do senador... Não é Cajuru, não. Não. Vanderlan Cardoso. Através de uma emenda do senador Vanderlan Cardoso, o projeto está pronto, será feito amanhã a ordem de serviço. E eu quero aqui, feliz por ter contemplado essa solicitação e também satisfeito pelo apoio que o senhor incondicional deu também para que essa obra chegasse a esse desfecho positivo, que aquela comunidade que precisa muito. Portanto, parabéns, parabéns aos moradores da Vila São Vicente, parabéns a NAP, mas de modo muito especial, agradecendo aqui ao senador e também ao prefeito Roberto Naves por esse entendimento importante para levar esse benefício à sociedade. Obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Também cumprimentar o senador Vanderlan, que atendeu às demandas aqui do Legislativo Anapolino. Falo que uma dos ganhos do Legislativo Anapolino, e falei isso dando a entrevista à Rádio Manchester no sábado, que nós ganhamos o respeito, né, do governo federal, tanto dos senadores por Goiás, como também dos deputados federal. Eles passam a procurar aqui os seus parlamentares mais próximos para questionarem as demandas necessárias. Para você ver, vereador Jackson Charles trouxe aqui um pleito do vereador Jackson Charles, nosso, de 2 anos e meio atrás, agora que conseguimos êxito. Então, região da Igrejinha é uma região muito querida. Mandar um abraço para o Márcio Gomes, que é morador ali da Igrejinha, esteve aqui hoje pela manhã na Câmara Municipal, né? E quem ganha com isso são os moradores ali daquelas regiões das ruas que ainda não estão pavimentadas. Espaço da ordem do dia ainda em aberto. Sem mais inscritos, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações, já com o vereador aniversariante do dia, João Feitosa, inscrito, qual passa a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer a Deus, primeiramente, a minha Virgem Mãe Santíssima, pela oportunidade de mais um ano de vida que a gente está completando hoje. Que ele venha a ser de muita prosperidade, paz, amor, a mim e a minha família. Senhor presidente, também o nobre vereador Domingos usou a tribuna lá e um compromisso que o Roberto Naves fez há 3 anos, 4 anos atrás, mais ou menos, assim que ele foi lançar da ordem de serviço para a infraestrutura no bairro Lusitano, de abrir as ruas que nós já tínhamos conseguido toda a extensão de rede naquele bairro, que lá era no meio de 2 condomínios de luxo e nunca teve energia. Nós conseguimos através da CELG e terminamos com a Enel implantar lá 17 transformadores. E no ato da assinatura, o prefeito Roberto Naves garantiu que ia asfaltar aquele bairro. E amanhã eu convido todos os moradores do bairro Lusitano para estar às 9 horas... na ordem de serviço, como o vereador Domingos bem falou, que nós fizemos também requerimento lá atrás, e amanhã vai dar ordem de serviço lá no residencial Lusitano. Aquela comunidade onde eu participo de um grupo, vou pegar o endereço direitinho, aonde vai ser a ordem de serviço com o prefeito Roberto Naves, vai estar assinando, ele garantindo e contemplando aquela comunidade lá com um asfalto que é mais do que merecedor, aqueles moradores há muitos anos, 46 anos, sem nenhuma infraestrutura. O prefeito Roberto Naves vai fazer isso daí, tanto o asfalto, tanto quanto a água, também já está também liberado pela Sanego. Novo vereador Leandro, amanhã vou estar lá e obrigado pelo apoio de Vossa Excelência aquela comunidade, porque Vossa Excelência nos ajudou, assim também como na Igrejinha, que Vossa Excelência tem tido total responsabilidade, tanto Vossa Excelência, tanto quanto o prefeito Roberto Naves, e agradecer também o senador Vanderlan pelas emendas. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Mais uma notícia boa aí para os moradores do Lusitano. Depois da energia, agora pavimentação asfáltica. Prefeito Roberto Navas cumprindo mais um compromisso, né, feito lá atrás para nós aqui, que levamos essa demanda para ele. Espaço das comunicações em aberto, com a palavra o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas encerrando as comunicações, quero cumprimentar mais uma vez aqui a Diocese de Anápolis pela realização das tradicionais procissões, da agenda relacionada à Semana Santa. Cumprimentar também, de forma especial, o Padre Diego, lá da Santuário de Santo Antônio. E cumprimentar também todos, né, que contribuíram ali para a realização de todos os eventos. E também o CMTT, que deu ali um respaldo para nós nas principais procissões. E especialmente ali aos agentes de trânsito, Cirineu e Éder, que esteve presente por algumas vezes. E agradecer a todos os aparatos que foi dado em todas as paróquias da cidade pela CMTT, na pessoa desses dois agentes de trânsito, Cirineu e Éder. E cumprimentar todos os membros, né, do Santuário de Santo Antônio que participaram, certamente, dessa festiva realização das procissões, das vigílias, e certamente que estavam ali todos saudosos, né, por conta da pandemia. Então, realmente, foram momentos muito marcantes aí e de boa reflexão, certamente, nesses dias da Semana Santa. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Apenas me recordo aqui, quando nós falamos do Lusitano, nós temos uma demanda ali, Frederico Godoy, junto à Embrapa, que a Embrapa é um órgão do governo federal, e ele é detentor de uma área ali, que passa ali, Newton Pereira, que morador antigo do município de Anápolis. Você tem uma área entre a Catarinense e o Anaville e o Lusitano, que é da Embrapa, antiga Engopa. Ela é da Embrapa, do governo federal, cedida para a Emater do estado de Goiás. E exatamente um campo experimental. O que que nós pleiteamos ali? Que a Embrapa faça uma cessão de um pedaço linear daquela área para que a gente possa duplicar aquela via que liga ali o Lusitano e o Delfonso Limírio e o Leblon. Ali por trás, passando da porta do Anaville, condomínio residencial, você vai até o Lusitano, depois tem um residencial Gaudí, e depois Leblon e Delfonso Limeiro. O que é que nós estamos pleiteando? Eu já participei de duas audiências em Brasília, lá na Embrapa. Nós queremos apenas uma seção linear de terras para que a gente possa fazer uma pista dupla ali, para melhorar a trafegabilidade, porque, na verdade, um anel viário passa por ali, de fato. E a gente sabe ali onde desemboca, no horário de pico, ali o anel viário no viaduto Miguel Moreira Braga, que fica intransitável nos horários de pico. E ali você tem a oportunidade de virar para Terras Alphaville, para aquelas chácaras ali da Catarinense. Então nós estamos acompanhando junto à Embrapa, e aqui eu faço um agradecimento ao deputado federal Adriano Dubaldi, que é meu correligionário partidário, que tem abrido as portas, lá na Embrapa, para que a gente possa tramitar esse pedido. Acho que a cidade de Anápolis ganha muito com essa cessão linear desse espaço de terra, haja vista que aquela terra é improdutiva, é uma cascalheira, na verdade, e o município precisa melhorar a trafegabilidade para aquela região. Então, nós temos esse pleito há 2 anos, e nós esperamos que esse ano ainda, antes do término deste governo federal, mudar de gestão ou permanecer a gestão antes das eleições, a gente conseguir êxito nessa demanda. Espaço das comunicações ainda em aberto. Sem mais inscritos, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, 19 de abril, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Uma semana abençoada a todos e até amanhã, se Deus quiser.